Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Dio santo, que bello! Que hermoso! Oh la la! C'est magnifique! Wonderful! Em italiano, espanhol, francês, inglês ou em qualquer outro idioma, é quase impossível conter a admiração diante de um legítimo Portinari. Quem ficaria indiferente ao ver a flora e fauna brasileiras? Os despejados, ou ainda o violinista. O escritor Mário de Andrade passou pela experiência de apreciar pela primeira vez a obra de um certo rapaz que trazia o oceano nos olhos. Determinados homens têm a grandeza de reconhecer o talento alheio. Em vez de derrubar, erguem a escada para os mais jovens. Sabem apertar as mãos e dizer: parabéns, que prazer conhecê-lo. João Cândido, o filho de Portinari, relembra o encontro entre o pai dele e o autor de Macunaíma.
Em 1931 tem aquele salão chamado Salão Lúcio Costa, o Salão Revolucionário, né, em que a Escola Nacional de Belas Artes tinha mudado de direção. O novo diretor era Lúcio Costa, quer dizer, um modernista. Então toda aquela coisa rígida da escola, né, que eles chamavam de passadistas, né, pessoal acadêmico, né, aquilo é quebrado com a entrada de Lúcio Costa. E a exposição geral, quer dizer, o concurso, né, para o prêmio de viagem naquele ano, foi aberto a todas as tendências. Vieram os modernos, vieram todos. O diretor da comissão de seleção era Manuel Bandeira, e aí Mário de Andrade sai de São Paulo e vai ao Rio de Janeiro para ver a exposição, 1931, e chegando lá ele se defronta com uma tela de Portinari que ele acha extraordinária, e ele para e pergunta assim: quem é que pintou isso aqui? E aí ele conta no texto dele, ele diz assim, que aí ele viu um rapazinho baixinho, de olhos muito azuis, muito tímido, né, chegar e dizer assim: fui eu. E aí ele diz assim: eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro a reconhecer o talento daquele jovem artista. E aí eles ficam amigos até a morte do Mário de Andrade, em 1945, né?
O gênio cresceu fazendo travessuras ao lado dos amigos, vendo o pai atrás do balcão de uma mercearia e a mãe trabalhando sem parar. Domênica acordava bem cedinho e ia dormir às portas da madrugada. O almoço já estava na mesa às 11 horas da manhã. O jantar ficava pronto às 6 da tarde. E às 8 da noite era hora de dar banho nas crianças. A algazarra, então, tomava conta da casa. Era grito de menino para todo lado. Quem diria que aquele garoto franzino ganharia o mundo a ponto de ser considerado o nosso pintor mais universal? Candinho, você foi muito longe. A arte que saiu da tua alma tem a mesma beleza original daquele céu de Brodowski, manchado de vermelho e rosa. Parece que ainda hoje podemos ouvir a voz de Seu Batista chamando a todos para ver o nascer do sol. Realmente, com um pingo de sentimento, ninguém diz adeus ao chão da infância sem chorar. Mas o grande artista sabe que o destino do arco é lançar a flecha, porque... vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por ela mesma. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Agradecemos ao poeta libanês Khalil Gibran por esses versos magistrais que usamos para ilustrar a emancipação do menino Portinari. O filho daquela gente trabalhadora e simples fez coisas tão incríveis nas andanças pelo mundo que a própria terra natal resolveu homenageá-lo. A flecha parte, mas deixa rastros de luz. Quem for a Brodowski pode visitar o Museu Casa de Portinari e respirar o clima de suave nostalgia. O gerente da instituição, Matheus Maia, fala sobre a atração turística.
Ele é um museu público que recebe visitantes, né, de toda a região aqui da cidade de Brodowski e que consegue facilmente conectar esses visitantes, esses diferentes visitantes, com o universo de Cândido Portinari, porque a vida e obra de Cândido Portinari tem muita conexão com a infância do artista que foi passada aqui em Brodowski, tanto a infância quanto a juventude. Então toda essa atmosfera muito atraente da cidade, que inspirou Portinari aqui, na época era só um povoado evidentemente, mas toda essa atmosfera ainda está presente aqui, e o museu consegue se conectar com essa paisagem cultural, vamos dizer assim, de forma muito fácil, muito natural. E é essa paisagem que o artista vai ficar revisitando por vários momentos de toda a sua obra plástica e poética. Então, tudo que o artista desenvolve com base nessa vivência aqui na cidade é explorado pelo museu. Isso se conecta com as gerações, as diferentes gerações.
O garotinho que cresceu com medo do trem aprendeu a bancar as próprias decisões. Os painéis Guerra e Paz seriam erguidos nas organizações das Nações Unidas. Era a consagração, a glória do artista. Os Estados Unidos, no entanto, fizeram uma exigência para que o brasileiro participasse da cerimônia. João Cândido revela detalhes do acontecimento.
O ingresso dele no Partido Comunista se dá logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Até então, ele não tinha se envolvido com política partidária, né? E isso, inclusive, valeu a ele o rompimento dos Estados Unidos. Então, não teve o visto para pintar lá e depois não teve o visto também para ir à inauguração. Mas as pessoas pensam que os Estados Unidos não deram o visto a ele, mas tem um detalhe aí, não foi bem assim, né? Os Estados Unidos exigiram para dar o visto que ele declarasse não ser comunista. Se ele declarasse isso, ele teria o visto. Você vê que o homem que era, né? Com todo aquele sonho da vida toda de passar a mensagem lá, ele se manteve fiel às suas convicções e não quis fazer essa declaração e não pôde estar presente na inauguração e morreu sem a emoção de ver os seus painéis erguidos na hora.
Vocês já imaginaram um povo sem música, literatura, teatro, pintura e dança? Pois é. De acordo com o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, apenas 30% dos municípios brasileiros têm museus, 23% dispõem de cinemas e só 9% apresentam casas de espetáculos. O número foi divulgado em 2023 por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Como as prefeituras podem agir para mudar esse cenário? Foi o que o Brasil Cultural perguntou para a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Muitos municípios brasileiros, né, que não tinham Secretaria Municipal de Cultura passaram a ter Secretaria Municipal de Cultura. A partir daí, precisa se criar o Conselho de Política Cultural. Cria-se o conselho, convidam pessoas do setor para fazer parte desse conselho também e elaborar um plano de ação de cultura. Esse plano de ação de cultura com a escuta da comunidade para que as políticas que sejam implementadas tenham também, sejam bem acertadas com aquilo que aquela comunidade necessita, né? E também o próprio município fazer uma reserva, ter a sua própria cota também do seu orçamento para a realização de ações culturais, né? A partir daí, desse momento, ele está totalmente apto a receber as parcelas da Lei Aldir Blanc, que vai continuar irrigando todo esse nosso Sistema Nacional de Cultura.
Filho do Brasil caipira e com sangue italiano nas veias, Candinho colocou uma grande carga de espiritualidade nos trabalhos que fez. Pintou a fuga de Maria e José para o Egito, a última ceia de Jesus com os apóstolos, a Sagrada Família e o Cristo crucificado. O pincel místico de Portinari ainda realizou uma obra-prima em Belo Horizonte, os painéis da Igreja de São Francisco de Assis. João Cândido comenta a grandiosidade do feito.
Israel Pedrosa, que era pintor, professor, né, historiador de arte, ele declarou que o altar da Igreja da Pampulha, o São Francisco se despojando das vestes, era a obra sacra mais importante do século XX. Eu levei um susto quando ele falou isso, eu disse, mas peraí, Pedrosa, você está falando do Brasil, né? Ele falou, não, João, eu estou falando da pintura universal. Realmente, o São Francisco surge, né? São Francisco da Pampulha surge no momento em que a arte sacra já estava praticamente descartada, tinha saído do cardápio, das manifestações artísticas do período, e até mesmo a pintura mural também já estava descartada, e o São Francisco surge como uma possibilidade de renovação dos movimentos de vanguarda.
Será que o Brasil vai esquecer o homem que pintou o país do samba, do chorinho, do futebol, das pipas no ar? E não apenas isso. Pintou também o ciclo do algodão, da cana, do ouro, da borracha e Padre Anchieta escrevendo poesias na areia. Para que a memória não nos falte, o projeto Portinari cataloga e divulga o legado do gênio. O trabalho pode ser conhecido por meio da internet. A digitalização das obras é um presente para os amantes da arte. Candinho do céu, o que você fez e nos deixou é bonito demais. Está explicado. Não é preciso dizer mais nada. Agora sabemos porque quando você partiu no esplendor das 58 primaveras, o teu amigo Carlos Drummond de Andrade escreveu este poema. Agora uma verdade sem angústia. Mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor. Conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatle. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!